Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O PCP entregou na Assembleia da República uma pergunta à Ministra da Saúde, exigindo esclarecimentos e medidas concretas em relação à situação da Santa Casa da Misericórdia de Serpa e o futuro do Hospital de São Paulo. Segundo revelou a conselheira do PCP de Serpa, em comunicado, a situação da instituição é insustentável e ameaça já não apenas as respostas de saúde, mas a própria sobrevivência da Santa Casa enquanto instituição, estando em causa o futuro do Hospital de São Paulo, da Unidade de Cuidados Continuados e de Respostas Sociais Fundamentais, como o lar e o apoio domiciliário. A Conselheira Comunista recorda que no dia 28 de julho, os associados da Santa Casa rejeitaram a proposta de gestão partilhada com um grupo privado de saúde, abrangendo respostas sociais e de saúde. Para o PCP, esta decisão deve ser respeitada, sendo que a solução para a crise da Santa Casa não pode passar pela entrega dos seus serviços a interesses privados, dizendo que é a Administração Central que compete garantir e financiar os cuidados de saúde. A Conselheira Comunista diz ser importante questionar a posição assumida em campanha pelo atual Presidente da Câmara Municipal, Francisco Picareta, ao garantir que o município teria um papel central na resolução de uma responsabilidade que cabe ao Estado. O PCP reafirma mais uma vez que o Hospital de São Paulo deve regressar ao Serviço Nacional de Saúde. O Núcleo Interdistrital do Livre saúda o potencial socioeconómico do projeto da nova mina do Gavião, promovida pela Almina, em Aljustrel. Em comunicado enviado à nossa redação, o Núcleo Interdistrital do Alentejo do Livre refere que a exploração deste jazigo e a criação de cerca de 150 novos postos de trabalho diretos e indiretos são vitais para combater a desertificação demográfica no Baixo Alentejo, mas alerta, contudo, que a transição verde exige um planeamento logístico robusto por parte do Estado e uma clareza económica inquestionável. O Núcleo Interdistrital do Livre considera que o escoamento anual de 1,5 milhões de toneladas de minério não deve ficar refém de um regime de exclusividade rodoviária e aponta como prioridade a ferrovia, devendo o Estado liderar a reativação do ramal ferroviário de Aljustrel. O Livre vê com bons olhos a intenção manifestada pela Almina de transitar por uma frota de caminhões a 100% elétricos, mas deixa o alerta. Os documentos oficiais submetidos à avaliação assumem ainda que os equipamentos pesados de carga e transporte operarão a gasóleo, devendo a eletrificação da frota passar de intenção a compromisso, tornando-se uma obrigação vinculativa para o projeto. No capítulo da gestão de recursos públicos, o Livre defende o aumento das contrapartidas pagas ao Estado e um reforço significativo das verbas transferidas diretamente para a autarquia. O Livre apela ainda a uma maior transparência no modelo do contrato e indica que o Estado deve adotar formalmente regras internacionais de transparência para a indústria extrativa, garantindo um escrutínio cívico claro de todos os dividendos. O Núcleo Distrital do Livre aponta, por último, a prioridade na preservação dos ecossistemas e da saúde pública, com a garantia de total segurança no armazenamento das águas industriais, acautelando qualquer risco de escorrências ácidas e de contaminação dos aquíferos locais. O Livre alerta ainda, em termos florestais, para a necessidade de uma fiscalização rigorosa sobre a execução do plano de compensação, que prevê a plantação de 3.600 sobreiros e azinheiras. O Livre diz também ser premente garantir uma resposta institucional às justas preocupações dos habitantes sobre a dispersão de poeiras finas e as vibrações causadas por explosivos, assegurando metodologias seguras e ativando a rede permanente de monitorização da qualidade do ar em articulação com a CCDR Alentejo. O programa Vidigueira ao Fresco dedica esta quinta-feira uma noite especial às crianças. A partir das 21h30, a diversão está garantida com uma divertida parelha de palhaços e oferta de pipocas. A iniciativa decorre no Largo Zeca Afonso. Segundo a Junta de Freguesia de Vidigueira, a promotora da iniciativa, entre julho e setembro, a freguesia transforma-se num palco ao ar livre, onde a música, a dança, o artesanato, o convívio e a animação prometem criar momentos inesquecíveis para a comunidade. Este ano, o Vidigueira Fresco traz atividades para todas as idades, em diferentes espaços da Vidigueira, com o objetivo de dinamizar a freguesia. O povoado da Idade do Bronze do Outeiro do Círculo, localizado entre Mombeja e Brinjel, no concelho de Beja, vai ter um novo projeto de investigação arqueológica com uma campanha de escavações a decorrer entre 17 de agosto e 11 de setembro de 2026. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, este importante povoado fortificado, com cerca de 3 mil anos, tem sido investigado desde 2008, mas os trabalhos de campo foram suspensos em 2021 para permitir uma série de estudos laboratoriais e de gabinete dedicados à vasta coleção de cerca de 30 mil artefactos aí recolhidos. O projeto, que se irá desenvolver entre 2026 e 2029, tem como novo investigador responsável Nelson Almeida, docente de Arqueologia na Universidade de Évora e investigador integrado no Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e colaborador de longa data deste projeto. Segundo a Câmara de Beja, os trabalhos que agora se iniciam contam com uma nova equipa, mas também com os anteriores responsáveis científicos, mantendo a ligação com as linhas de investigação e de divulgação produzidas ao longo de 18 anos. Durante os próximos 4 anos, segundo a autarquia bejense, pretende-se aumentar a área de escavação junto a um troço da muralha, com o objetivo de criar condições para a futura visitação ao sítio, reforçando também a divulgação, através da internacionalização do projeto, e com uma presença mais regular em encontros científicos internacionais e com diversas iniciativas dirigidas às comunidades locais. O projeto é financiado pela Câmara de Beja e junta diversas entidades parceiras. A Câmara Municipal de Moura está a dinamizar o projeto CIBA, Cultivar a Inclusão no Baixo Alentejo. Trata-se de um projeto financiado pelo Fundo Social Europeu Mais e promovido pela Simbal. Segundo revelou a Câmara de Moura, nos meses de julho e agosto, os ateliês de verão da autarquia acolhem o eixo Quebrar Muros, uma iniciativa de inclusão pela cultura que funde literatura infantil e expressão plástica. Através de abordagens lúdico-sensoriais, baseadas no livro Um Novelo de Emoções, as crianças exploram e organizam sentimentos, criando objetos de lã e as suas próprias garrafas das emoções, desenhada para a participação ativa de todos. A atividade procura sensibilizar para a diferença, unindo públicos neurotípicos e neurodivergentes. O Comando Territorial de Beja da Génier recuperou no passado dia 11 uma cria de mocho galego no concelho de Moura. Segundo revelou a Génier em comunicado, na sequência de um alerta efetuado por um cidadão a dar nota da presença de uma ave caída no solo, aparentemente debilitada e desorientada, os militares da GNR deslocaram-se ao local onde localizaram a cria de mocho galego que se encontrava impossibilitada de voar. Após a recolha e avaliação do animal, esta foi encaminhada para o Centro de Recuperação de Fauna do ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, onde irá receber os cuidados necessários. A colaboração da população assume um papel fundamental na proteção e conservação da fauna selvagem, segundo a GDR. Herdada do Rocino Conselho de Cubarcebe, no próximo sábado, o Festival Imersivo. Trata-se de um festival itinerante dedicado à cultura emergente e que é acolhido num dos mais emblemáticos espaços vínicos da região, transformando o mesmo num palco de descobertas, partilhas e celebrações assentes numa proposta que vai da música à gastronomia, vinho, literatura e animação. Ao longo do dia, o Rocim Imersivo acolhe uma programação que leva os visitantes a experimentar os vinhos da herdade, os petiscos tradicionais da região, pela mão do chefe João Morato, que trabalhará na grelha ingredientes autóctones com a qualidade que lhe é característica, e um alinhamento artístico pensado para dialogar com a paisagem, memória e contemporaneidade. Letras a tinto, Marta Lima, David Garcês, Vértebra Recante, com o Riso do Cante, Mirage People e João Melgueira são os nomes que compõem o cartaz. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Bruno Gomes, o diretor de Enoturismo de Herdade do Rocim.
Em associarmos a cultura, a palavra, portanto, a palavra em diversas formas, a forma de expressão da palavra, a palavra cantada, a palavra escrita, e de trazermos as pessoas num conceito um bocadinho diferente, a fazerem uma degustação de vinhos. Associámos também a gastronomia e convidámos o chefe João Morato, que é um grande embaixador aqui da gastronomia do Baixo Alentejo, para nos dar uma ajuda. Portanto, teremos os petiscos do João Morato, teremos os vinhos de Herdade do Rocim e depois teremos um conjunto de artistas de música e literatura. Não são artistas que aparecem todos os dias na televisão, podemos chamar assim. São artistas que estão à procura do seu espaço, estão à procura de evoluir e estão à procura de fazer também o seu caminho. E são esses artistas que nós associamos a este festival, que é uma plataforma também de encontro e de reunião deste tipo deste tipo de artistas. E acabámos por criar aqui então o Rocim Imersivo para podermos fazer esta apresentação e criámos aqui um encontro acima de tudo entre diferentes culturas e a expressão da própria palavra. Surgiu de uma forma muito natural esta associação, ou Imersivo, que é no fundo é um festival da Tala Imersa, que é uma associação que pretende também promover os novos artistas emergentes, e esta associação acabou por criar então este dia Rocim Imersivo.
Bruno Gomes, diretor de Enoturismo de Herdade do Rocim, sobre este festival Rocim Imersivo. O evento abre portas às 18h30, estendendo a programação até à 1 da madrugada. Os bilhetes estão à venda no site Epopeia e há entrada gratuita para crianças menores de 12 anos. Beja vai voltar a ter um campeonato distrital de futsal. Segundo anunciou a Associação de Futebol de Beja, teve lugar na passada terça-feira no auditório Dr. João Covas Lima uma reunião de futsal com os filiados, tendo em vista a preparação da época desportiva 2026-2027. O encontro, de acordo com a Associação de Futebol de Beja, teve como principal objetivo delinear o plano estratégico para o futsal na nova temporada, bem como abordar as competições a disputar. A Associação de Futebol de Beja volta a organizar na próxima época o seu campeonato distrital de futsal, depois de, nas últimas décadas, a competição ter sido disputada em formato interdistrital, em conjunto com a Associação de Futebol de Évora. A competição é exclusivamente destinada aos clubes do Distrito de Beja.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade até ao meio da manhã, em especial no litoral oeste, e que poderá persistir em alguns locais a norte do Cabo Raso, um aumento temporário da nubosidade no interior norte e centro durante a tarde, com a possibilidade de ocorrência de trovoada e aguaceiros dispersos, em especial nas serras do extremo norte. Vento fraco ou moderado do quadrante norte, rodando temporariamente para o quadrante oeste no interior e na costa sul do Algarve durante a tarde, e soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental e terras altas, em especial durante a tarde. Uma pequena descida da temperatura máxima. Temperaturas que poderão atingir os 36 graus em Beja, 37 em Évora, 34 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.